Muito bem, voltamos aqui agora com o debate das 10, tendo o prazer de receber aqui nos estúdios o médico Gilberto Sanomia para falar da saúde popular, a prevenção de doenças do corpo, doenças bucais, quais doenças que mais afetam a nossa gente. Doutor Gilberto, que eu já falei aqui, né, quando chamava esse debate, doutor Gilberto Sanomia, que é um profissional muito respeitado, com larga experiência, e que optou em fazer saúde aqui na região do Pajeú, atendendo justamente parte da população que mais carecia de serviços de saúde na nossa região. Você pode fazer sua pergunta para o doutor Gilberto pelo telefone ou pela internet. Por onde anda o doutor Gilberto? O senhor teve uma função pública há algum tempo e agora está se dedicando exclusivamente ao atendimento na área de saúde. O senhor está atendendo só em Afogados, doutor Gilberto? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. É uma satisfação ver aqui novamente, né, Nil? Prazer. Como a gente fala, né? Só quando a gente era secretário, a gente tinha chamado. Não é agora, não.
Nunca mais tinha chamado. O doutor Gilberto me encontrou um dia na rua e disse que quando eu era secretário, você me chamava. Quando era para descascar abacaxi, iam atrás do doutor Gilberto. Agora tá ninguém me procura mais.
Não é só você, não. Michele também me acordava de manhã. Ah,
exatamente.
Michele também.
É verdade.
Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou ficar ligando para vocês, acordando vocês.
Você é que vai ficar acordando a gente,
agora,
né?
Agora eu vou.
Muito bem.
Não,
muito
mas
bem.
Permaneci 4 anos, né, à frente da secretaria. E depois disso a gente se afastou um pouco. A gente está exercendo uma função ao qual nós somos chamados para vir para cá. Hoje nós exercemos a função de pastor, então eu vim para cá como pastor, na verdade. Uhum. Então nós somos pastores da Igreja Batista Vida Plena, e aí assim, agora a gente está numa função ao qual nós somos chamados. Uhum. Eu entendo que Deus coloca as pessoas nos lugares certos, né, justamente para isso. Mas também a gente está exercendo a função da odontologia, a gente está junto com... No consultório do Dr. Fábio, ali eu estou exercendo também. Um período exerci nessa gestão de patriota como dentista ali do Sobreira, permaneci ali no Sobreira e depois eu saí dessa função e estou exclusivamente nessa função da questão pastoral e também num consultório particular.
Uhum. E o senhor já está com quanto tempo aqui na região, Dr. Gilberto?
Olha, no sertão, vai fazer 13 anos, hein?
13 anos, né?
13 anos.
Até passa rápido, né?
Passa. Uhum. Já tô falando hoje.
Agora, o que eu pergunto ao senhor é o seguinte, nesse tempo de experiência como profissional médico, quais são hoje as doenças, quais são hoje os problemas que mais acometem a população sertaneja? Eu pergunto ao senhor, a maioria dos problemas que o senhor identifica no seu consultório, no dia a dia acompanhando as pessoas, tem relação, digamos, com a vida do sertanejo? São doenças mais próprias ou mais adquiridas pelo fato de residir nessa região? Alguma causa que possa fazer com que isso aconteça? Ou nós aqui no sertão também já estamos sofrendo dos mesmos males, das mesmas doenças, digamos, do homem moderno, do homem que vive nos grandes centros?
Tem algo específico, característico do contexto do Nordeste. Vou falar da minha área, a parte de estomatologia, a parte de câncer. Então a gente vê muito hoje aumentar muita incidência de suspeitas, né, de lesões de lábio, principalmente a questão do clima, né, da questão do calor, do sol aqui. E a grande maioria da população, ela é uma população agrícola, o qual não tem, por alguma questão, uma falta de informação, então pessoas de pele clara e que vão para a roça e não se protegem, então não tem aquela questão da proteção e nem a informação da proteção. Então a gente está vendo muito hoje o aumento de incidência de câncer de lábio e de boca, né? Principalmente pelo contexto, né? da predominância da questão agrícola e também por causa da questão do sol. Mas também a gente está vendo muito já, Nil, a questão de aumento de algumas doenças já é relacionado à questão moderna mesmo, o estresse. Né? A questão do estresse, a gente achava que é só na questão de cidades grandes, por causa da correria, questão do dia a dia. Mas hoje a gente vê muito a questão do estresse aqui. Por quê? A gente está numa região onde a gente está sendo assolado por uma seca muito grande, a falta de emprego. Então tudo isso também está acarretando, né, em algumas doenças, o qual afeta o sistema imunológico. porque o estresse também ele vai afetar. Então, tudo isso é ocasionado por já uma doença de um cotidiano que foi mudado. Se você pegar alguns... Eu gosto muito, Nil, de conversar com as pessoas idosas. Uhum. E dificilmente você vê, eles nem sabem o que era estresse daquela época. Pessoas idosas, avós, bisavós, eles não falam de estresse. Então, o estresse é uma questão de uma doença atual agora. Se você pegar nas escolas, fizer uma pesquisa de crianças, já tem crianças estressadas. Principalmente a questão de cobrança, a questão da competitividade dentro da escola.
Querer que o menino seja o melhor da turma.
E muita atividade para o menino. De manhã vai para a escola, de tarde já tem que ir pro futebol, e à noite inglês. Então é aquela vida estressante para uma criança.
A criança não tem vida de criança.
Não tem
vida. Tempo para ser criança.
Isso, não tem. Então já tem uma pesquisa, questão do estresse de crianças. Coisas que a gente não via antigamente. Principalmente da minha época, né? Eu acho que eu sou um pouco mais velho que você. Uhum. Mas nós brincávamos o quê? Bolinha de gude. Esconde, esconde. Hoje não. O estresse é o quê? Celular. Né? As crianças. Hoje a gente vê um aconselhamento pastoral de mães que conversam com a filha dentro da própria casa.
Pelo WhatsApp.
Isso já é uma questão de uma doença atual.
Você se ouviu que o Fantástico recentemente trouxe uma matéria mais ampla, já tratando isso como uma patologia. Pessoas que, tirar o celular de perto delas, elas adoecem literalmente.
Isso, né? Já é uma patologia, já. Porque aquilo que já está afetando o corpo, aquilo que já há uma alteração na questão funcional do corpo, já é considerado uma patologia, já que não é uma normalidade isso daí. Você vê as crianças hoje, se você fizer uma pesquisa hoje em Afogados, né, de crianças, qual é a predominância de pedidos de presente no final de ano, no Natal, é celular. Celular, tablet, né? São todos provenientes da modernidade o qual nós enfrentamos hoje. Esse é o grande problema.
Como esse problema é um problema recente, né? O WhatsApp surgiu, a gente está falando de coisa de um ano e pouco para cá, que virou febre. A ciência já sabe como lidar com isso, por exemplo? Já como fazer uma recomendação técnica do que é permitido, se pode usar, mas quanto tempo, somente no caso de crianças, já existe um consenso sobre isso, ou é tão recente que não deu para estudar?
Não, já tem sim. Principalmente os neurologistas, os oftalmos, eles já têm essas pesquisas, principalmente que afeta a questão dos olhos, né? A questão, você sabe, da tela, né? Aquela questão da tela, a questão do tempo, qual ele está ali, a criança está ali, né, direto em cima do game ou do celular. Isso já existe pesquisa, sim, principalmente em grandes centros, né, de pesquisa, não só no Brasil, no mundo todo. Porque isso daí não é só local, ele é mundial, né? Hoje é uma questão mundial. Então, quando se torna uma questão mundial, há já pesquisas para isso. Já tem algumas recomendações de você não ficar uma hora direto em cima. Né, tem já alguns parâmetros o qual você pode já orientar os pais com relação à utilização de computador, de celulares, né? Mas isso são pesquisas o qual são recentes, são em cima de dados o qual os pesquisadores vão fazendo as entrevistas, vão tentando chegar a um parâmetro o qual, né, como você falou, é tudo novo. Então é uma coisa que a gente vai ver resultados para alguns anos ainda para frente.
Uhum. Outra coisa que o senhor falou disso aí, outra coisa que é muito comum, é que como cria uma dependência, principalmente em crianças e adolescentes, em muitos casos, às vezes a criança é formada nesse mundo moderno dos pais que, às vezes, não querem dar o tempo devido aos filhos. Aí a gente entra já num debate, inclusive, ético, de família, de valores, né? Então joga, o menino é educado pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais, né?
Isso, o que a gente mais vê como pastor, né?
Exato.
A gente vê se a questão da família. A família é algo, uma instituição sagrada, instituída por Deus. E ela, aos poucos, ela está sendo minada por vários fatores. Isso já vem de anos, né? Você vê pela Bíblia, você vai vendo isso. E hoje, pela modernidade, são coisas tão sutis que você nem percebe. Hoje, dificilmente, você tem um diálogo dos pais com os filhos. Hoje é muito, antigamente aqui, principalmente do contexto nordeste, é muito forte. Você pode até falar melhor do que eu. Antigamente era o pai sentado na cabeceira, né? E os filhos todos ao redor esperando isso. O pai sentar, e ali eles almoçavam, jantavam e conversavam na mesa. Hoje não. Hoje você vê o pai senta, mas o filho está na frente de uma televisão, na frente de uma internet, né? Não tem mais a questão do diálogo. O diálogo já foi quebrado aí. E como você falou, a responsabilidade hoje que deveria ser dos pais, o papel do pai, do educador, né, ele passa a ser a partir da internet, através até nas escolas também. Não, é função da escola, não é minha, eu vou pago a escola para isso. Não, é função nossa sim. Então dificilmente você está vendo hoje diálogos na família. Aí qual é o fruto de tudo isso? É o fruto é, as pessoas vão crescendo, não de uma maneira correta, de conceitos corretos, mas de conceitos o qual você pega na internet. E nem tudo que na internet, ele é bom. Você não sabe a procedência, você não sabe qual é a fonte o qual está sendo lançado ali. Vou dar um exemplo do que você anunciou agora desse acidente. Uhum. Você lança um nome errado na internet, já foi.
É, não tem como apagar.
Não tem como apagar, já causou um transtorno para alguma pessoa.
É verdade.
Então a internet é assim, sabendo usar, ela é uma boa ferramenta, mas se não souber, ela é uma ferramenta que vai te destruir. Eu uso muito a internet para o meu estudo. Eu estudo, eu pesquiso. Mas eu não sou aquele tipo de pessoa que fica lá no WhatsApp, ou Facebook, nem tem isso. É. Não sou contra, entendo o que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que se atualizar, se modernizar, né? Mas também existe a questão do bom senso, do balanço, né? Do tempo qual você vai ficar. Demais ele é prejudicial.
Indiscutivelmente. Bom, vamos liberar o telefone 3838-1213. Eu quero saber se você se considera uma pessoa. Você se considera uma pessoa saudável? Ou você já tem algum problema ou não? Você se considera. Hoje a gente está vendo, né, o nosso povo, me parece, está também adoecendo um pouco mais cedo. E parece que essa percepção ela é comum. Aumenta a incidência cada vez mais cedo de pessoas com diabetes, hipertensão. Eu vou perguntar, inclusive, ao Dr. Gilberto, na sequência, se esses problemas também têm fatores sociais, quer dizer, se a vida é corrida, o pessoal não sabe comer direito, é isso também? Vou perguntar, mas antes vamos para o telefone. Alô, do telefone? Alô?
Alô?
Oi, quem fala?
É Luciene.
Fala de onde, Luciene?
Sítio Poço de Pedra.
Luciene, se considera uma pessoa saudável ou não?
Eu me considero, sim.
Se considera? Graças a Deus não tem nenhum problema, não tem...
Não, com... não. Até agora não.
E se Deus quiser vai ser assim por muito tempo. Obrigado, amiga. Você se considera uma pessoa saudável? 3838-1213-961-1676-www.radiopageu.com.br. Recebendo aqui hoje o médico Gilberto Sanomia para falar de saúde popular. Você se considera uma pessoa saudável? Alô, do telefone. Alô? Oh, caiu o contato. De ontem para hoje a Tim, que é a nossa principal operadora, não está ajudando. Tem muita gente tentando. Hã? Que não é, a Tim não está saudável. Alô, do telefone. Alô?
Oi, bom dia, meu.
Bom dia, quem fala? Diga lá, amiga, se considera ou não?
Oi, meu Júnior, é um pouco complicado, né? Porque... Quando a gente tem algum problema, a gente se considera totalmente saudável, né? Eu tenho um problema de alergia, sério. E é tipo otite, assim, otite, que é crônica, e me considero saudável, assim, pela metade. Uhum. Então, não é totalmente.
Você tem um problema alérgico?
Alérgico e grave.
Uhum. Mas faz acompanhamento, procura um médico regularmente?
Ah, faço, sim, eu faço acompanhamento.
Muito bem. Já é um bom passo. Obrigado, Antonieta. Então, aliás, é um passo determinante. Um dos grandes problemas também é quando a gente negligencia a própria saúde. Tem um problema e não é acompanhado. Tem problema alérgico, né, doutor Gilberto? Precisa de acompanhamento constante, né?
Constante, porque você precisa saber o que tipo de alergia é. Uhum. Pode ser. Tem pessoas que têm alergia até de perfume.
É.
Alergia a pó é o pior que tem. Porque hoje, qual é a casa que não tem pó, né?
É. Nesse tempo mais seco,
mais,
né?
Seco, é difícil.
As pessoas sofrem muito. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Zé Geraldo de Almeida,
Luizinho. Diz, Zé Geraldo, tudo bem?
Tá tudo bem, meu Júnior. Melhor agora, falando com você.
E como é que é a sua saúde?
Eu me acho bem de saúde, Júnior.
É, né?
O único problema que eu tenho é tá na vista.
Você tem um problema de visão.
É,
o seu foi...
O problema tá na vista. Uhum. É só isso mesmo, graças a Deus, até hoje.
O seu você já tinha desde de menino novo ou você foi adquirindo?
É desde menino novo, meu filho. É nascença já.
E é um problema de nascença, né?
É, com certeza.
Você não tem visão nenhuma ou tem parte da visão? Como é?
Eu tenho um pouco, viu? Eu vejo um pouco.
Vê um pouco,
mas muito,
né?
Pouco, viu? Mas não é muito, não.
Ok. Zé Geraldo, obrigado. Vá ligando aí, 3838-1213. Eu falava, doutor Gilberto, dessas doenças, diabetes, hipertensão. Hoje me parece que é mais fácil encontrar alguém que tenha do que localizar alguém que não tem um problema com isso. Ou você tem uma coisa, ou tem a outra, ou muitas vezes tem as duas. Essas doenças também podem se dizer são doenças do cotidiano, da vida moderna, que estão chegando mais na nossa região?
Também, Nil. A questão da mudança de hábito. Né? Se você, vamos lá reportar lá atrás, como você acabou de falar, era muito pouco, né? A questão do diabetes, hipertensão. Então, de acordo com o avanço, a modernidade, de mudanças de hábito, essas doenças começam a se manifestar. Principalmente a mudança alimentar, a mudança do cotidiano. Hoje, é lógico que hoje você vê muito mais pessoas nos anéis viários fazendo caminhada do que há muito tempo atrás. Isso. Mas é porque as doenças foram sendo diagnosticadas. Assim como avança a questão da doença, a parte de diagnóstico também vai aumentando, vai melhorando. Então as pessoas vão identificando e vão fazendo um sistema de prevenção. Então a caminhada é uma prevenção da hipertensão, né? Então tudo isso vai melhorando. Mas ela também está vinculada. Antigamente era só uma questão genética. Hoje não é só mais genético. Ela também está vinculada ao dia a dia, ao cotidiano, à mudança de hábito. Vamos fazer um exemplo. Vou pedir. Vamos lembrar um pouco. Aqui mesmo em Afogados. Eu tenho pouco tempo aqui, mas você já é daqui. Antigamente você não tinha uma praça de alimentação.
É verdade.
Não é verdade? Você não tinha. Hoje você já tem. Se você chegar lá na praça de alimentação à noite, o que as pessoas mais comem, Nil?
É, o sanduíche.
Batata frita.
Batata frita, né?
Não é? E isso são todos alimentos o qual ela interfere na questão da hipertensão. Hoje você vê quantos sorveterias, não estou condenando, entendo o que eu estou falando, mas hoje quantos bombonieres, sorveterias têm Afogados, coisas que não tinha muito tempo. Isso interfere na questão do diabetes. Então, quanto mais a oferta, a questão da atração, você vai interferir na saúde, sim. Como eu falei, desde que você não controle, seja uma pessoa assim que não tem o hábito de controlar, vai interferir, sim. Agora, se você tem o controle, você sabe a sua cota, nenhum problema. Então, quanto mais você vai modernizando, né, mais você vai interferindo, sim.
É como o senhor está dizendo, a presença dessas empresas, inclusive algumas de redes, né, tem franquias já famosas atuando aqui. O que o senhor está dizendo é o seguinte, a presença delas por si só não deveria ser necessariamente um problema de saúde pública, mas acaba sendo à medida que as pessoas não sabem fazer a dosagem, o equilíbrio na alimentação, né?
Isso, as pessoas exageram.
Você come, uma barrinha de chocolate uma vez na semana, você certamente não vai ter problema.
Mas se você come todos os dias, já é outra
já
situação.
É outra situação.
Não, como eu falei, não estou criticando nada os fat food, não estou criticando nada disso. Muito pelo contrário. É a modernidade, é uma coisa muito rápida. Mas desde que você tenha um balanço, controle, você saber se alimentar direito, não vai interferir. A questão é a da dosagem, entendeu, Nil? A questão é de que forma e quanto você está se alimentando. Qual é a qualidade da alimentação e a quantidade que você está se alimentando. Isso vai interferir.
Eu vou perguntar na sequência, vamos chamar o intervalo. Na sequência, vou perguntar ao doutor Gilberto o que é que está, dessas doenças que a gente está debatendo, o que é que a gente tem, qual a incidência maior? É de hipertensos ou de diabéticos? Um está alcançando o outro? Como é que está a incidência? E de que forma a gente pode prevenir? Vamos, você quer falar, dar opinião sobre zap, sobre face? Doutor Gilberto está dizendo aqui que a falta de controle, é fácil de gostar da comida, né? A falta de um uso racional e controlado causa já problemas sérios de saúde, né, doutor Gilberto?
Causa, causa. Principalmente visual, neurológico, tudo isso interfere. Porque quando você tá... Um game, um exemplo. Se você vê uma criança jogando game, né? Uhum. Vou contar uma história bem interessante, bem rapidinho. Vou pegar você como exemplo, meu. Você tem filho?
Tenho, tenho uma filha.
Uma filha. Você, com a sua filhinha, quando você... Você vai trabalhar, quando você volta, ela não vem alegre pulando no teu colo?
É, exato.
Te receber na porta, essa alegria? Suponhamos que um dia você dê um game pra ela.
Ela não vai nem notar que eu tô entrando em
quando
casa.
Você entrou, quando você entra, o que, que ela fala? Pai, espera aí que eu tô acabando a fase, vou passar a fase.
Vou ter que mudar a
fase. Vou ter que mudar a fase, depois eu vou aí. É, é o que tá acontecendo, Nil.
Infelizmente. Vamos pro intervalo, a gente volta. Voltamos aqui com o Dr. Gilberto Sanomia, nosso convidado, falando de prevenção e saúde. Aqui, a ouvinte dizendo o seguinte: Nil, eu tenho WhatsApp, tenho Facebook, tenho Instagram, mas eu consigo viver sem eles. Acho que tudo é uma questão de costume. Então, ela botou hashtag desapeguem. Ainda não se ouviu falar que ninguém fosse alérgico a Facebook nem WhatsApp. Onde é que esse mundo vai parar? Mãe e filho dentro da própria casa conversando por celular, isso não é normal, apesar de ser o que mais se vê. Então, eu, às vezes eu tenho impressão, né, às vezes vê assim, duas pessoas conversando num barzinho, por exemplo, num ambiente, aí você olha, uma de cabeça baixa e a outra do outro lado, você pensa que elas estão conversando pelo WhatsApp, uma com a outra, né? Quando as duas estão checando suas mensagens. Eu confesso pro senhor que é um desafio nos tempos modernos se livrar dessas ferramentas. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, geralmente porque sou incluído, me incluem, né? Mas alguns eu só participo por questões de trabalho, a grande maioria, né? E, por exemplo, tem um grupo aqui que é muito famoso em Serra Talhada, chamado Serra Online. Eu tenho certeza, ou quase certeza, que boa parte desse pessoal, ou eles não dormem, ou ele não tem vida social, ou ele não tem vida pessoal. Se for olhar agora, ó, isso nas últimas horas, já tem 1.020 posts aqui nesse grupo de Serra Talhada. Está vendo, né? 1.020. E isso aqui é eles falando dos mais variados assuntos de Serra Talhada e também da região. Eu tenho hora que eu fico imaginando, esse pessoal, eles como é que fazem? Porque tem gente que eu vejo falando de manhã, à tarde, à noite, ainda dá um oi de madrugada. Isso cria uma dependência, se você não souber lidar. Um desafio que... Eu estava conversando com um amigo e ele disse o seguinte: olha, lá em casa é tasto. Isso aí não é coisa de... Não vai nem para votação em família. Na hora da refeição, o mundo vai acabar. Tira o celular da mesa e a gente vai conversar e vai... Vamos ser família aqui nessa hora. Mas a gente está na hora do almoço, pessoal. E é o que a gente vê muito hoje, né? Então, o que ela está falando, a ouvinte, tem sentido, é a mesma coisa da alimentação, é a mesma coisa dos hábitos e dos vícios. Se você tiver com controle, uma ferramenta dessa, ela pode ser útil. Se não, ela pode se voltar contra você, né, doutor Gilberto?
A doença, ela se torna a partir do momento que você não tem mais o controle.
Ela é que começa a controlar.
Você acaba sendo controlado e você não tem mais o controle. Essa é a questão. A gente vai pela igreja mesmo, Nil. A gente vê hoje muitos jovens, em vez de carregar uma Bíblia ou abrir uma Bíblia, ele vai pro celular.
Já vai na Bíblia online.
No celular. Quer dizer, eu sempre falo na minha igreja assim. Na minha não, na igreja do Senhor. O cristão tem que cheirar a papel. Ele tem que cheirar a papel, tem que cheirar a Bíblia. É lógico, é uma ferramenta o qual você, às vezes você tá viajando e tal, e você pode utilizar. Mas às vezes até dentro da própria igreja a gente vê isso. Então é uma coisa que, se você não tomar cuidado, ela vai se infiltrando de uma maneira tão, tão sutil que daqui a pouco você é dominado por uma situação. E é muito difícil você combater. Como a ouvinte falou, escreveu na internet. Eu nunca vi alergia a isso. Nunca viu. Mas se ela também, se você não conseguir controlar, ela acaba sendo nocivo. Ela começa a criar muitas situações adversa ao seu dia a dia.
Isso pode dar problema, porque eu vejo o pessoal, além dos problemas mentais, eu fico imaginando, por exemplo, uma criança que já começa a mexer, porque esse povo, você vê esse povo na rua, parece uns zumbis, todos encurvados assim. Isso vai dar problema na coluna lá na frente?
Coluna, é agitado, a questão da estabilidade emocional. Você vê que a pessoa, uma criança, que ela fica constantemente no celular, né? Ela não tem assim um domínio, ela tem um pouco mais de a questão de controlar o nervosismo ou não, né? Então isso vai afetando. Pode ser que não seja algo de imediato, mas a gente não tem um estudo ainda a longo prazo o que isso vem causar. Então a gente vai ter as noções, né, as informações, alguns anos na frente a gente vai ver o que isso causou. Mas eu acredito que tudo que é excesso, ela vai fazer mal.
Maria das Neves está dizendo que não se considera saudável, tem alguns problemas. A Janaína Leandro está dizendo que usa muito celular, até leitura faz, e os olhos doem muito, chegam a lacrimejar, perguntando o que é que o senhor diz. Tem como isso se evita com menos uso?
Isso é o menos uso. A questão da proteção visual, você vai diminuir, né, a tua frequência, o tempo com o qual você vai estar exposto a essa tela. Querendo ou não, a tela é uma questão visual, né, de cores, né, que vai estimular a visão. Então a questão é, a prevenção é diminuir, não parar. Não estou falando para parar, mas você saber controlar o tempo qual você vai usar isso daí.
A própria configuração dessas máquinas, desses aplicativos, eu não entendo muito. Algumas pessoas falam eventualmente na história das mensagens subliminares, mas o que eu quero dizer em relação a essa ferramenta, quer dizer, o computador, o WhatsApp, a própria configuração visual também é feita como uma isca para atrair você fica vidradão ali, no, sem vontade de sair, né?
Isso, é algo que vai te atrair, né? Senão você não ficaria tanto tempo. Né? E quanto mais janelas você vai abrindo, mais atrativo você vai tendo. E hoje, todo tipo de informação você tem na internet, né? Tudo que você colocar lá, né, para procurar, você vai achar. Então, a questão é o que você está vendo, o que você está lendo, né? Isso é o fundamental.
Aqui pelo Zap Zap da Pajaú, aqui o ouvinte está dizendo, ou o ouvinte, quem é que está falando comigo aqui? Tiago está dizendo o seguinte: estava ouvindo o programa e falando nesse assunto de tecnologia e tal, lembrei de um soneto que eu fiz para a escola. Ele escreveu o seguinte, o título do soneto é Futurismo. Ele escreveu: num planeta onde o ser é mais cativo, há um PC que hoje tudo facilita, fica fora do meio que habita por um meio chamado aplicativo. Positivo é quem tem dispositivo, mesmo até se tornando um parasita. Quem num banco de dados deposita, deixa os dados num banco positivo. Uma net veloz que em segundos interliga o usuário a vários mundos, que por trás de uma tela está na frente, o futuro promete a cada dia, que a promessa da tecnologia dá sinais de um futuro no presente. Foi o soneto que ele fez, e dizendo isso, que o que eu tiraria aqui do soneto dele, por exemplo, fica fora do meio que habita por um meio chamado aplicativo. É como se você tivesse a obrigação hoje de entrar nesse mundo para ser igual aos outros, quem não entra careta, quem não entra atrasado e tal, e você deixa a sua vida real e viver uma vida virtual, né, doutor Gilberto?
Com certeza. Hoje, dificilmente, Nil, você vê um jovem, um adolescente, lendo um livro. Livro.
Pegar o livro,
folhear o livro, entender que livro. Você só vê na internet. Hoje você pega o e-book e você baixa vários livros. Mas você pegar, ele está ali, lendo mesmo, rabiscando, né, o livro, como a gente fazia antigamente, é muito difícil você ver isso.
E uma coisa que aí é outro lado ruim é essa coisa do copiou-colou, né? Porque você, quando você folheia um livro, quando você pesquisa, né? Hoje, infelizmente, a gente vê essa meninada, vai fazer um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. Você não, a dificuldade que há hoje para o aluno entender aquele contexto histórico, estou dando um exemplo aqui, isso se aplica para várias áreas, né? Ele vai lá no Google, pega o textozinho pronto, copia, cola, bota só a capinha. Trabalho de história, Segunda Guerra, entrega e acha que está fazendo dele, né?
E outra, ele não sabe nem a fonte, nem de onde vem, como.
Pois é, você tem várias versões do mesmo fato.
Cola e faz, entrega. Até TCC de faculdade, tem gente que faz. Colado. TCC você sabe, né? Até você tem conclusão de curso. Mas até isso já tem hoje. Pessoas que fazem, né? São profissionais o qual lançam e você acaba colando e copiando e entregando. Uhum. Então, é a questão da modernidade. A gente tem que acompanhar? Sim, tem, nós temos que acompanhar. Nós não somos uma ilha, né? Mas tudo em dose realmente que não vá ser prejudicial à nossa vida social, familiar. Hoje as famílias estão sendo destruídas por isso. É. Né? Dificilmente, né, você vê famílias que tenham diálogo. Recentemente eu fiz umas... Eu gosto de fazer pesquisa, Nil, uhum. até dentro da igreja. Eu não sou daqui. Estou em Afogado há 5 anos. Mas eu procurei me informar com as pessoas mais idosas daqui de Afogados. Né? Aquelas que têm realmente a história e conhecem a história de Afogados. Tem jovens que não sabem nem como começou Afogados. Né? Então, isso é resgatar aquilo que é histórico, aquilo que é a história da cidade, como surgiu, o que é. Isso você só não vai ver pela internet, você vai conversar com uma pessoa que vivenciou toda a história de Afogados. Isso é diferente.
É verdade. A gente falou no bloco anterior, eu queria perguntar ao senhor qual é a incidência maior, se é de hipertensão ou se é diabetes. O que é que está afetando mais a nossa população dessas doenças? Porque me parece ser difícil hoje encontrar uma pessoa com mais de 40 anos que não tem uma coisa ou outra, né? Isso. Infelizmente.
Na verdade é assim, a hipertensão ela ainda predomina um pouco mais que a diabetes. A diabetes é uma doença o qual muitas pessoas estão sendo diagnosticadas agora, né? Ainda nem suspeitavam que tinham diabetes. Ou por alguma coisa, vai lá num postinho, faz um teste e descobre que ele é diabético. Mas a hipertensão, ela já é uma doença o qual já tem já um controle, um acompanhamento há um tempo mais anterior ao diabetes. Mas hoje você vai vendo que já começa a igualar, porque as prevenções começam, as campanhas começam a ser divulgadas, então as pessoas vão descobrindo, né, a questão da incidência, a questão que as pessoas começam a descobrir que elas têm o diabetes e nem sabiam disso. Então, na verdade, ainda a hipertensão, você vê que tem hipertensão até em crianças já. É. Coisas que a gente não via alguns anos atrás. É. Você tem hoje uma das causas da hipertensão, a questão do estresse. Eu sou um deles. Eu adquiri a hipertensão, sabe onde? Na Secretaria de Saúde.
Chutava.
Né? Eu não tinha isso, mas lá comecei a adquirir por causa do estresse mesmo. Né? Passei pelo cardiologista e falou, hipertensão é o estresse. Você tem que controlar o estresse. Então é muito difícil você desassociar a questão da hipertensão ao estresse. Qual é a pessoa que hoje não tem estresse?
É verdade, doutor Gilberto. Agora, o que recado o senhor dá para quem identificou? Porque outra coisa que eu percebo, eu converso com muitas pessoas, eu tenho, para que o senhor tenha ideia, eu tenho uma carga genética que me levou a um problema. Meu diabetes é controlado, graças a Deus. Não tenho dificuldade, né? Acho que tem uma carga genética, porque mesmo sendo tipo, porque tem o tipo, tem aquele que é genético, o de adolescente, que eu sempre confundo um com dois, mas o meu foi adquirido pouco depois dos 30 e poucos anos, mas eu não sou insulino dependente, esse está plenamente controlado. E já sou considerado, por outro lado, um pré-hipertenso, aquela faixa que você tem que ter um controle para evitar desencadear um quadro hipertensivo. Mas o que é que eu quero dizer ao senhor? Eu tenho que tomar a medicação, eu sei que é religioso, eu estou aqui, para o senhor ver, para diabetes eu tenho que tomar 2 miligramas de glimepirida para manter o controle pleno, ter cuidado na alimentação. Eu evito radicalmente doce, para mim isso pode trazer uma torta para cá. Sei que hoje também avançou muito a indústria alimentícia para fazer tantos alimentos sem glúten, alimentos sem... Você toma até leite condensado, você toma na goela sem açúcar, só com o açúcar próprio do leite, que tem frutose, tem esses aí, lactose. Mas o que é que eu quero dizer ao senhor? Eu tenho consciência disso e sei que minha vida, minha qualidade de vida depende disso. Aí tem muita gente que tem esses problemas e negligencia. Não vou tomar isso não. Ou se revolta, tem com essas pessoas que quando descobriram outro problema, alimentam uma revolta pessoal e em vez de enfrentar a doença, tentam fugir dela como se não tomar o remédio fosse a solução, quando na verdade você está entrando mais no problema. O que é que o senhor diz para as pessoas que negligenciam esse tratamento?
Na verdade, Nil, toda doença, toda. O melhor combate é a prevenção. Eu acho que as pessoas, elas deixaram de fazer. Hoje não, a gente já tem muitas campanhas de prevenção. Mas a grande maioria dessas pessoas que negligenciam ou se revoltam são pessoas que têm conceitos antigos ainda. A questão da automedicação, a questão de que não tem a noção nem o conhecimento dessas doenças. E você sabe, se não for realmente tratada, ela pode levar a óbito. Né? Hipertensão, diabetes, todos esses podem levar a óbito. Mas a questão é a informação. A questão é que a gente tem que entender que os médicos, os medicamentos, elas foram criados justamente para nos ajudar. Né? Se você tem questão de diabetes, hipertensão, e o médico fala, não, tem que tomar um medicamento, por que não obedecê-lo? Se você zela, você ama a tua vida, preserve. A questão é essa. Né? E nós não podemos combater ou debater com uma pessoa que, se você não tem informação, busque quem tem informação que pode te ajudar. Agora, se a pessoa não negligencia, não quer tomar e sabe do risco, bom, significa que não ama a vida dela, né? Não preserva a vida. Eu acho que quem ama a vida, preserva, zela e previne. Hoje a gente tem vários programas de prevenção hoje de doenças. E por que não colocar em prática? Né? As informações são muitas hoje, as campanhas são muitas campanhas hoje do Ministério. Né? São constantes. É raro ver um mês que não tenha campanha. Né? Até pouco tempo a questão do câncer de mama, né? A gente vê campanhas direto, utilizando até a mídia, atores, né?
Isso.
Fazendo as campanhas, então a gente já vê isso. Ainda, infelizmente, a questão do câncer de próstata, ainda tem, por causa da questão, dessa questão que você acabou de falar, da dureza, da questão do machismo, do preconceito, né? Então, eles preferem morrer do que realmente enfrentar uma realidade que é hoje natural, a prevenção, depois de 45 anos, se fazer a prevenção para homem. Então, a questão é do conceito, a questão do contexto qual também a gente vive, né? As pessoas são muito mais duras isso, a aceitar uma prevenção, a aceitar, né, a passar por um exame, aceitar a medicação, aceitar uma orientação médica.
Bom, e eu tenho um amigo evangélico que dizia, o corpo é o santuário da alma, a gente tem que cuidar do corpo.
Isso, Paulo diz, nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Se nós não zelarmos pelo templo, né, e nós temos que zelar pelo templo. E de vez em quando minha esposa usa para dar uns puxão de orelha também.
Puxar
a
sua orelha também, né?
Porque a gente fica muito no ativismo, né, Nil? Então, a gente também tem que prevenir, tem que cuidar.
Verdade. A Tertuliana é diabética, mas é controlada, toma um medicamento chamado Meriton, é isso?
Meriton.
Esse é o melhor remédio, está perguntando ela.
No caso é, isso vai depender, se está aplicando, relativo.
E uma não sente nada, mas a pressão oscila muito, é normal ver a pressão oscilando?
Depende muito do dia a dia dela, do cotidiano.
O ideal, me disseram, que é aferir cedo a pressão e em repouso,
em repouso, quando você não está em atividade nenhuma. Né?
Eu estava vivendo a Fórmula 1 e eu sou aficionado, eu gosto de Fórmula 1. E uma corrida das raras corridas que Massa quase ganha no passado, foi a última corrida que ele estava querendo chegar no Hamilton. Lembra? Foi Abu Dhabi, né? E eu sou fã de Fórmula 1. Aí eu estava assistindo e o Massa querendo chegar e eu estava internado. Eu tive o problema no joelho e estava naquela segunda fase pós-operatória. Aí tinha aquele período o pessoal aferir pressão, né? A minha veio aferir na hora da corrida e disse, meu filho, sua pressão está alta. Eu disse, minha filha, tire depois de terminar. Deixa a corrida acabar. Eu estou vendo o rapaz está para ganhar a corrida aqui, o brasileiro. Eu estou ansioso.
Eu acho que eu e Tito também, na quarta-feira passada.
Ultimamente, né? Vocês estão tendo muita oscilação,
Tito,
de pressão.
Acho que se aferisse a pressão
nele, são corintianos, né?
Eu acho que a gente tem uma hipertensão gravíssima.
É verdade. Doutor Gilberto, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo de volta. E vamos vir mais vezes aqui falar de saúde preventiva. Eu estou sempre às suas ordens. E não se preocupe, não, que a partir de agora não é o senhor que vai acordar a gente, não. A gente vai continuar de vez em quando mantendo contato com o senhor, tá bom?
Eu que agradeço, Nil. É uma satisfação muito grande sempre estar aqui com vocês. Eu acho que hoje a rádio, né, não só a Pajú, mas a rádio é um lugar que o qual você tem um alcance muito grande. Uhum. E principalmente a questão da informação, a questão né, da informação. A gente está vendo, está acompanhando o corre-corre aqui de vocês nessa questão do acidente. Aí eu, muito pelo contrário, eu parabenizo o trabalho de vocês, valorizo o trabalho de vocês. E o dia que vocês quiserem, é só ligar. A gente vem com o maior prazer, maior satisfação.
Obrigado. Gilberto Sanomia.